Boa tarde, ouvintes. Hoje eu tenho a alegria de trazer aqui comigo a assessora pedagógica Aline Neves, falando do transporte escolar. É tudo certinho, tudo organizadinho, e fomos surpreendidos por 6 linhas que não havia documentação certinha. Porque antes, Oswaldo, era assim, a licitação fazia-se lá internamente, na prefeitura, de repente faltou um negocinho, se esperava a pessoa apresentar ali, né? Mas agora, por determinação do Tribunal de Contas do Paraná, essa licitação é pregão eletrônico. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode participar e concorrer. E aí, assim, se a documentação não está correta, não tem como permitir que aquele combeiro participe da licitação. E assim foram 6 linhas. Nós já sabemos que alguns já regularizaram e que também agora haverá um novo processo. E a gente sabe que o processo de licitação, ele é demorado, porque ele é cheio de prazos, né? Então, assim, você prepara a licitação, você vai, lança o pregão, depois que é feito o pregão, tem o prazo de recurso, a pessoa recorre, tem mais um prazo, e assim vai, semana após semana. E esses transtornos, Oswaldo, que você acabou de falar, nós já prevíamos, né? Graças a Deus, nós temos uma equipe grande de bons motoristas, são assim homens bastante comprometidos, e nós chamamos para uma reunião, porque ali era uma emergência, e assim, mesmo sem saber direitinho aquela linha, então houve uma mobilização bem grande, o seu Toninho, que é o chefe lá do pátio, o Diego, que é o que conhece bem as rotas, então nós sentamos, conversamos, e eu fiquei assim bem contente, porque os motoristas se dispuseram a trabalhar horas e horas a mais, claro que remunerados, né? Porque há de se pensar, se nós temos uma frota de 23 linhas terceirizadas, é justamente porque a prefeitura não tem condições de carregar esses 1.100 alunos diariamente, né? São muitos quilômetros, tem linha, Oswaldo, que ela é formada de 199 quilômetros. Então, precisa rodar bastante, né? Nós tivemos combeiros que acertaram a sua documentação e gentilmente foram com motoristas nossos, indicando, olha, aqui tem aluno, ali tem aluno. Então, nós prevíamos, aliás, para falar bem a verdade, eu achei que ia ser ainda mais tumultuado. Então, teve gente que gentilmente mandou mensagem para a secretaria, para mim particularmente, olha, meu filho com a foto da criança no meio do caminho, né? Olha, meu filho está aqui desde as 5h30, não passou, né? Então, qual é o nome, qual é o bairro, que daí a gente vai no mapa e localiza a casa. Aí a gente vê quem era o combeiro, se falasse para mim quem é o combeiro, você identifica já quem é que está indo no lugar dele. E a gente vai identificando e acertando. E hoje não recebemos nenhuma reclamação, e caso haja alguém que tenha ficado no desencontro, vamos dizer assim, né? Ele notifica a secretaria que a gente vai resolver todos esses problemas, porque nós faremos assim algumas semanas. E teve pais que foram na secretaria, muito educados, e eu disse o seguinte: nós estamos numa situação de emergência, então o esforço tem que ser geral. Então, os pais acolheram muito bem, né? Andar 200 metros, 250 metros, 300 metros, até uma linha mestra. Porque nós sabemos que onde uma Kombi anda, não é todo lugar que o ônibus consegue entrar, manobrar, virar, né? Então, nós estamos atentos a todos esses detalhes e muito interessado que todos os nossos alunos cheguem aos seus destinos, que são as nossas escolas.
Nesses locais mesmo, esses ônibus pequenos não têm condição de entrar, pessoal?
Tem lugar, Oswaldo, que nem um ônibus pequeno, nem uma van viraria, entendeu? Então, há de se fazer um esforço, né? A família conduzir, andar mais um pouquinho, 100 metros, 200 metros, que dali passa. Porque o terceirizado, ele busca mesmo, né? Bem, bem próximo da residência, ou às vezes até passa em frente, né? E aí, às vezes, o ônibus não... E os pais sabem que lá o ônibus não vira, que se fosse uma van também não viraria, né? E tudo se acertando, tudo assentando, tudo certo, graças a Deus.
Agora, aqui na cidade. Aqui na cidade não teve, né? Porque mesmo também, porque aqui está pouco, né, professora?
É, aqui na cidade, Oswaldo, a maioria são nossos, né? Os nossos ônibus. Nós temos Kombi, que buscam crianças... particularmente, um por um, traz no centro psíquico, leva de volta, traz outro, leva de volta, né? Então, nós temos esse atendimento também. Nós temos o atendimento que sai lá do João Teodoro, vai passando e trazendo, e leva no CEP, leva no Cirico, né? Nós temos lá do outro lado, para lá do Mário Sérgio, que também tem linhas que vem passando e vem trazendo, deixando no Nóbrega, no Cirico. Então, vem gente de todo lado. Então, a logística, Oswaldo, ela é muito difícil, né? Então, precisa sentar todo mundo junto, resolver tudo junto, tá tudo certinho. Claro que não do jeito que se fosse a Kombi, porque se vem 10, 12 numa Kombi, no ônibus vai vir 20 ou mais até. E, claro, o motorista tem que sair mais cedo, a criança tem que acordar mais cedo e o trajeto é mais demorado, porque a velocidade já não é a mesma, né? Mas tudo se acerta.
Bom, e além do mais, nós temos aí também a liberação agora da contratação de mais professores do PSS para as nossas escolas. Como é que é esse PSS? O que é que o edital já está aí à disposição? A prefeitura aí no segundo os termos da lei já colocou, não é? À disposição desse PSS. O que é que dá para se fazer? Já a gente fala também do setor, né, pedagógico, não é? Mas esse PSS, professor, é porque...
Esse PSS é assim, Oswaldo, olha, ele não foi interrompido. Então, nós estamos continuando a chamar esses professores, hoje mesmo pela secretaria, acho que já passaram uns 3 ou 4, mas esse não será suficiente. Então, nós ontem tivemos uma reunião na UEMP com o professor Ricardo, que é o diretor, e nós estamos abrindo uma parceria, eles vão nos ajudar, porque agora nós vamos fazer de prova escrita. Então, fiquem atentos para o edital, porque o edital acho que já sai amanhã, então serão contratados novos professores, a UEMP vai nos ajudar imprimindo o cartão para correção, corrigir para nós. E além desses professores, nós também vamos abrir um PSS para estagiário, né? Então aí o estagiário também... com a UEMP, vai nos ajudar no processo, fazer a inscrição provavelmente online, né, para que a gente possa fazer a prova na própria UEMP, final de semana. E aí a UEMP vai nos ajudar também na correção, para ficar um processo, Oswaldo, mais seguro. Para que não haja aquele mimimi, fulano é parente de ciclano também, fulano, o primo... O vizinho trabalha na secretaria. Então, por isso que, para nós, com mais transparência e mais segurança, vai ser tudo em parceria com a UEMP.
E de repente, né, esse processo começa agora. Será que as inscrições começam agora de 17, 18, professora?
Hoje é dia 9, né? Então, vai publicar amanhã, já é a partir de amanhã.
Então, a partir de amanhã. Então... Ele seria de 17, de 10 a, vamos dizer assim, de 10 a 17.
Isso.
De 10 a 17. E quem quiser o edital já pode também entrar na prefeitura, na prefeitura já tem lá o edital.
Já tem,
né?
O edital, já a publicação, já aconteceu agora pela manhã a publicação. Uhum. Já está lá o cronograma tudo direitinho.
A prova será no. Só para dar uma lida aqui, pessoal.
Pode ler.
A atualização das inscrições será no dia 24. Né? Dia 26 de fevereiro é a prova escrita, dia 27 é a divulgação do gabarito da prova, dia 28, resultado provisório da prova escrita e títulos, dia 1 e 2 de março, recurso, dia 3 de março, edital de resolução do resultado final, não é?
Isso, e na sequência, chamamento para suprir as nossas deficiências que ainda temos.
Então, o pessoal que quer fazer a inscrição, já faça a inscrição, então são 20 vagas, né?
A princípio, 20 vagas.
20 vagas.
Mas é assim, né, Oswaldo? Olha, de repente aparece lá um professor como nós já tivemos hoje, que já entrou com 180 dias de atestado, com problema sério de saúde. Então, a gente vai chamando e suprindo as necessidades.
Fica um cadastro de reserva também, né, tem, professora?
É, tem também.
Ele vai entrar para
o 20 cadastro. Entra com certeza, né?
É, e os
demais
é
a gente
reserva,
vai chamar.
Né? Isso. Isso foi feito um trabalho juntamente com a faculdade.
Isso, juntamente com a UEMP. Aí a UEMP vai nos ajudar porque eles têm o processo rápido de correção, uhum. né? Enquanto que nós, para nós, envolveria assim, um grupo grande de pessoas e o processo manual é mais sujeito a erros.
Tá, então as inscrições aí até o dia 17, portanto, isso. a partir de amanhã. Isso. É lógico, dentro daqueles requisitos, né? Pode também, né, colocar que nós temos aí os requisitos que são para a inscrição, né? E as Exato. Pessoas têm que. É aquele sempre, acho que não tem. O professor já tem, ó.
Já sabe.
Já sabe, já praticamente, sabe. Já tem mais de 18 anos, cumprido as obrigações, aquela coisa toda.
Isso.
Copo comprovando da última lição, gozar de boa saúde, comprovação dos documentos, aquela coisa isso. toda que já é de praxe dentro de um. Agora, dentro do setor pedagógico, muda alguma coisa, professora? Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo, a todos os ouvintes. Olha, já iniciamos o ano com muita determinação e planejamento. O nosso primeiro contato com os professores já foi no curso de capacitação. Nosso curso de capacitação contou com a presença do psicanalista e mestre, né, Nathan Ozipe. Ele trabalhou com os professores sobre a saúde mental, saúde emocional, inteligência emocional e as relações no trabalho, porque para você alcançar a qualidade na educação, o nosso primeiro olhar tem que ser para um professor que esteja bem preparado, né? E depois, para que ele consiga atender os alunos que merecem toda nossa atenção e respeito, né? Então, nós tivemos com o professor Nathan Ozipe a saúde emocional do professor no período da manhã. No período da tarde, nós tivemos a Paula Elise, que trabalhou com avaliações, tipos de avaliações, onde os professores puderam conhecer melhor algumas alternativas para avaliar nossos alunos. E, além disso, nós tivemos a capacitação dos funcionários de serviços diversos. A equipe de apoio da escola, né? Aí entra as zeladoras, merendeiras. E aí a professora Amanda, a mestra em ensino também, trabalhou com a educação alimentar e nutricional nas escolas. Foi falado algumas estratégias para a alimentação das crianças, a melhor forma de aproveitamento dos alimentos. Então, aí foi na semana que antecedeu ao início das aulas.
Mesmo, porque nós temos um decreto do governo aí que até 2030 tem que estar tudo, só orgânico, né?
Isso, já tem uma meta, né? De melhorar cada vez mais a qualidade da alimentação.
Nossa,
e para isso tem que ter formação,
orgânico,
né? Temos.
Tem agricultura familiar.
A agricultura familiar nossa aqui, ela tem até 2030 para que é do Estado. Mas aqui nós já temos bastante pessoal que faz agricultura familiar, não é importante isso.
Nós temos a nutricionista, Osvaldo.
Sim.
Que ela determina o cardápio, acompanha nas escolas, acompanha na indústria, a fabricação do pão, né? E falando da parte pedagógica, 2021 nós estávamos em pandemia com o ensino remoto.
Sim.
2020, nós voltamos 3 de novembro. 2022, nós tínhamos na secretaria uma equipe, funcionou, foi um ano dificílimo por causa de todas as transformações que aconteceram, com fixação, eleição de diretores, e nós chegamos à conclusão que essa equipe poderia ser ampliada. Então, hoje nós temos 6 pessoas, já prevendo para chegar mais algumas ou alguma, né? E para que seja fortalecido, porque agora nós vamos investir pesado na parte pedagógica, com capacitação continuada, nós queremos um olhar diferenciado para a biblioteca pública, e a Secretaria de Cultura já está em pleno vapor, então esse ano nós queremos que o IDEB das escolas melhore e muito.
Mesmo porque há uma necessidade dessa melhora, né, professora? Vamos dizer bem a verdade, né? Nós precisamos o índice de desenvolvimento da educação básica, ele precisa dar uma guinada. Precisamos chegar pelo menos nos 6.8, 6.9?
No mínimo.
No mínimo, né?
No mínimo, se Deus quiser. Porque, olha, Osvaldo, talvez A sociedade em si não tenha percebido ainda, infelizmente, mesmo pós-pandemia, a importância do professor. Porque longe, na presença do professor, com toda a dificuldade, o IDEB abaixa, na ausência ele zera. É, e agora, retornando presencialmente, nós já tivemos um ano de acertos, de... Sabe quando você chacoalha e põe no lugar? Agora, nossa meta é a qualidade do ensino e, principalmente, da aprendizagem.
É, porque, na verdade, hoje tudo passa pelo ensino. E aí, o pessoal diz aqui, vocês estão falando de PSS, mas e o concurso público? Não vai ter?
Vai sair, provavelmente, Oswaldo, porque o PSS é assim, ó. O PSS, ele tem um prazo de encerramento. Ele se encerra 31 de dezembro, acaba, zera tudo, e no outro ano você faz outro PSS. Mas é projeto e determinação do prefeito Jaelson que, mais tardar em abril, já sai o edital do concurso, já com as parcerias de quem elabora a prova tudo direitinho, para segundo semestre... que tenhamos já a contratação de novos professores. Né? E para professores, hoje ainda nós discutimos assim, o número de vagas, porque você tem que determinar um número de vagas, né? De 20 professores mais cadastro de reserva. Então vai ter para professor, para administrativo, para serviços diversos, né? Para uma porção de vagas já pré-estabelecidas.
Então, quer dizer que nós teremos, além desse PSS, nós teremos também o concurso público. São várias perguntas, dando uma pincelada, porque a gente não tem como atender a todos. Mas o concurso público ele vai ter.
Vai ter, se Deus quiser.
Outra coisa não.
Para aqueles que entrarem no site da prefeitura, às vezes pode gerar uma confusão, porque também tem um PSS em aberto lá, que é o do assistente de alfabetização. Uhum. O que seria o assistente de alfabetização? Ele é uma verba que vem diretamente do FNDE para a conta das escolas, a conta da APMF, Associação de Pais, Mestres e Funcionários das Escolas. Esse PSS, encerraram-se as inscrições ontem, nós tivemos aí 32 inscrições, um número maior do que no ano passado, que acho que muitos ainda não conheciam o que era o programa Tempo de Aprender, que muitos falam assim, é voluntário, né? Não vai ganhar nada. Mas o governo, ele deixa bem claro que a nível de ressarcimento pelo vale transporte ou os gastos com transporte e alimentação, esse assistente recebe R$150 por turma que ele pega. Né? Isso de acordo com a sua classificação no PSS. Então, nós recebemos as inscrições até ontem. Hoje, a comissão já começou a análise dos envelopes, das documentações. E nós temos aí até a análise da documentação vai de 9 a 13 de fevereiro e a publicação no dia 14 do 2. Depois, nós temos os recursos de 15 a 16 de fevereiro. O resultado final vai ser publicado dia 23.
De 30 e poucos, quantos vão ser utilizados?
Utilizados? Olha, no geral, umas 20.
Umas 20.
Isso, aí a gente trabalha também com o cadastro reserva. Por quê? Ainda essa semana estão sendo finalizados, né, a organização das turmas. Então, se é uma turma muito numerosa, a professora, essa assistente de alfabetização, ela vai ser um auxílio para essa professora. Ela vai trabalhar com os alunos que mais têm dificuldade na alfabetização, seria primeiro e segundo ano.
Mas esse pessoal que não podia ser estagiário, não podia estar cursando pedagogia, não pode ser estagiário, né?
Olha, ele pode, não tem vínculo.
Não tem
como
vínculo,
ele
né?
É voluntariado, ele não cria vínculo empregatício nem com a prefeitura, nem com aquela instituição do estágio.
Se ele estivesse estudando, ele poderia.
Ele
mas agora
pode,
também já acabou.
Pode sim, desde que ele esteja no último ano do magistério ou último ano de pedagogia. Então, nós recebemos bastante inscrições da pessoal cursando o último ano do magistério e pedagogia, recebemos inscrições daquelas já formadas, mas que ainda estão aguardando o concurso, mas que já querem ter um contato com a alfabetização. É esse perfil.
Agora, a gente já falou, vai ter para estágio também, para estagiário também, né, professor?
Isso, é o que a moça está perguntando ali.
Estagiário não vai ter,
estagiário
não.
Estagiário é esse que nós vamos fazer em parceria com a UEMP, que também já vai ser aberta as inscrições, que vai ser a prova já no dia 26 e tudo mais. Então, esse, fique atentos também, porque esse, como disse ali na pergunta, esse nós vamos ter também para os as alunas, né, do formação de docentes e para todos aqueles alunos que cursam o faculdade. Então, esse vai ter também.
Tem o Carvalho Henrique e Teodoro para fazer curso de docente, professora?
Ah, teria que olhar no mapa.
É, né? Porque às 18 horas, né? É meio difícil.
O difícil, Oswaldo, nós continuamos com a mesma problemática, o horário que sai para levar para lá. Porque se nós tivermos um transporte que leve duas, três pessoas ou mais que seja lá em cima no Carvalho Henrique, esse transporte qual seria? Porque ele tem a linha dele para correr de noite, então não tem isso, essa sobra de motoristas e ônibus para fazer esse trajeto.
É, porque a gente roda e vai caindo em cima. O pessoal lá do bairro da Água da Divisa, eles estão sem Kombi lá, e as crianças estão tendo que andar aí 20 minutos para pegar o ônibus no meio do canavial, muito cedo. O que é que dá para se fazer lá, professora?
Nada, por enquanto. Nada, porque nós estamos num estágio emergencial e aquilo que eu já disse, nós temos que abraçar a causa. Então, a criança vai ter que andar um pouquinho, às vezes até um pouquinho mais cedo, porque uma Kombi ia lá buscar. Agora, é um ônibus, às vezes, fazendo duas, três linhas ao mesmo tempo, você entendeu? E enquanto uma Kombi traz 10, um ônibus está trazendo 30, está trazendo de vários locais. E aí, assim, o que dá para fazer? Nada por enquanto, porque nós estamos utilizando todos os nossos motoristas, nós estamos utilizando toda a nossa frota. Graças a Deus, nós temos 7 ônibus novos rodando e ainda pudemos, enquanto foi utilizando os ônibus novos, recuperar alguns. Então, nesse momento, senhores pais, por favor, nos ajude. Ande um pouquinho com seus filhos, um espaçozinho maior, porque é por pouco tempo. Porque a Kombi vai voltar? Vai, desde que o motorista não tenha fraudado documentos.
Sim.
E se foi uma coisa simples, que ele já correu, já acertou, como nós já temos notícia, ele vai voltar. Né?
Agora, pessoal, não tem como fazer um emergencial nisso, não, né?
Não, licitação, porque foi uma licitação. Sim. Que teve a denúncia da denúncia que teve e que agora... Tá, deu 6 linhas, deu 7 linhas, tem que fazer de novo, porque é pregão eletrônico.
É, o pessoal lá do bairro, né, Biúna, Limbeira, as crianças estão chegando quase 2 horas, né?
Temos essa dificuldade. Ainda bem que tem boa merenda nas escolas, né, Osvaldo?
É, porque senão fica aguentando até 2 horas da tarde, né?
Não aguenta. Então, é uma emergência, né? É uma emergência que todos nós temos que abraçar para amenizar o pior.
Porque está ficando você acredita quanto tempo vai isso aí?
Olha, Oswaldo, eu acho que antes do carnaval não resolve.
Agora, mas o carnaval também já está semana que vem.
Mas também você não precisa lembrar que é tão cedo.
O carnaval já é semana que vem. Carnaval já é dia 17.
Olha, eu não vou dizer aqui para você data, mas eu vou dizer para você o seguinte. Ó, o processo de licitação até que não é tão demorado, mas depois tem todos os trâmites, tudo direitinho, é demorado, mas também não é demorado meses.
É, o pessoal, mas aí o concurso só para professores? Não, também vai ter para outros.
Para um monte de...
E para motoristas também estão tentando também fazer alguma coisa o mais rápido possível, né?
Também, o mais rápido possível. Nós temos um PSS aberto. Sim, de motorista que já está para chamar mais 4 ou 5 para nos ajudar.
Não é um salário que não ajuda, né? Infelizmente.
Não, mas vai... E o Oswaldo, já melhorou bastante.
Deu uma melhorada, né?
Já.
Deu uma melhorada. Então vamos aguardar aí para que seja resolvido esse problema do transporte rural. Então não adianta ultrapassar, querer colocar a charrete na frente do burro, como diz o ditado, né? E também em nossas vilas, né? Também não tem o que se fazer, mesmo porque o município arca com o transporte a nível do ensino médio também, né?
Ensino médio também, e o profissionalizante também. Sim. Né, Oswaldo? Porque o CEP é num local longe, né? Ele não é pertinho, não é no centro da cidade. E quem mora, por exemplo, lá no Mário Sérgio e quer ir para o CEP, é um direito dele, porque é um ensino profissionalizante, e como é que ele vai a pé? Não tem jeito, né? Então...
E também o horário das aulas, né?
Sim.
Também complicou.
Complica. Sexta aula, o novo ensino médio veio mesmo para fazer a gente quebrar a cabeça na logística do transporte.
Agora, diante de tudo isso aí que a gente está vendo, qual é a perspectiva de vocês ali dentro da secretaria para esse ano letivo aí que está?
Nós estamos cheios de entusiasmo, vamos chacoalhar aquela secretaria lá de levantar as telhas, pra, quem sabe para de chover dentro, né?
Mas não mudou de lá ainda?
Vai mudar, calma, tudo é demorado, né? Mas nós estamos assim, olha, agora falando sério, cheio de esperança, cheio de expectativas, muitas mudanças pedagógicas. Hoje o professor está mais estável, está mais confiante, né? É, mais motivado. Ah, mas a fixação e a eleição agradou todo mundo? Não, de jeito nenhum, nem a intenção nossa era agradar. Porque assim, olha, todas as vezes que eu saio da minha zona de conforto, você é ruim, o outro é ruim. Mas se eu tiver um olhar lá na frente eu vou estar muito melhor do que hoje. Porque quem hoje é novo, amanhã vai ser velho, né?
Mas isso é uma natureza, isso é da natureza. E quem achar que é melhor que os outros, passa na frente do cemitério.
É verdade. E o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis e a vida continua.
Não, mas lá é o fim de todo mundo.
E a vida tem que continuar. Mas assim, olha, com muito critério, com muita justiça, com muita seriedade, a gente fez tudo o que tinha que ser feito e a gente está caminhando para o sucesso, graças a Deus, com muito entusiasmo.
É aquilo que a gente sempre diz aqui, ninguém vai entrar num órgão público, não fazer alguma coisa, para tentar fazer o pior, gente.
Imagina.
Tenta se fazer sempre o melhor. Às vezes não é da forma que as pessoas querem.
Exatamente.
E não sai da forma que era para ser. É. Mas é, a intenção é sempre das melhores, né?
É, porque ninguém faz para errar, né, Osmar?
Não,
a gente
jamais.
Faz para acertar. E por isso que a gente trabalha sempre em equipe, por isso que eu fico muito contente com o prefeito Jaelson, que ele tem um olhar diferenciado, isso eu falo para ele, para com a educação. Eu digo que talvez pelo fato de a mãe ser professora e aposentou como professora, a esposa ser professora, queira ou não queira, fala-se muito em casa, né? Desde pequeno eu acho que ele ouve, então ele tem sim um olhar diferenciado, ele nos dá assim uma liberdade, ele discute junto conosco, ele nos enche de esperança para o amanhã também, né? Então a gente vai caminhando, é aquilo que eu disse já outras vezes, às vezes os nossos passos são lentos, mas são firmes. Graças
agora, quando é que muda ali para o Salão Frei Rafael, a secretaria?
Então, eu queria saber também, para mim eu já tinha mudado, né? É tudo um trâmite, Osvaldo, né? Tudo é complicado, porque nós dependemos dos projetos da Secretaria de Obras, né? A Secretaria de Obras agora tem contrataram lá um, o prefeito contratou, né, uma empresa de projetos para ajudar, porque 3 pessoas, 4 pessoas, 5, 10 pessoas não dá conta, tinha que ser umas 20, né?
É porque, então, na verdade, hoje tudo vai de projetos. Se não
tudo,
tiver projeto,
tudo projeto.
E bem feito também, né?
E bem feito. Aliás, nós temos projeto para a secretaria, nós temos projeto para a Praça Brasil Japão, nós temos projeto de...
Eu vou te contar uma coisa aqui também, aquela Praça Brasil Japão, aquele auditório lá, precisa dar uma ajeitada, né?
Ah, mas se você vê o projeto, os outros,
é,
você se encanta.
Ali eu vou contar uma coisa, você tira uma foto daquele, você põe, vai dar vergonha de pôr a foto.
É, e vou te contar outra coisa, nós fizemos audiência pública lá, com a promotora, e encheu, viu?
Sim, não,
encheu de gente.
Da creche encheu, né?
É.
Da creche.
Então assim, nós fizemos audiência pública lá, deu uma chuva, só.
Sim.
E encheu lá na frente, assim de água, já sabe?
Não.
Então, realmente precisa, tem que ser um espaço cultural agradável, que possa receber pessoas de outros locais e mesmo os nossos professores. Você veja, a UEMP é tão mais longe do que a praça. A praça nós temos todo o entorno de estacionamento,
sim,
né? É um lugar favorável para que se aconteça capacitações e outras coisas. Então o projeto está pronto, viu? Uma belezinha e vai dar tudo certo.
Mas não vai ficar igual o projeto do trânsito moderno, não. É 1000 anos parado, não, né?
Olha, só de trânsito eu não entendo muito bem, não. Mas é aquilo que eu falei para você, eu tenho a minha visão, né? Mas eu respeito a visão dos outros e assim, aquilo que você acabou de falar. O projeto é esse, ninguém quer errar.
Não.
A gente faz o projeto para ser...
Não, é que eu estou dizendo que vai ficar engavetado, né? Porque eu vi esse projeto há uns 30 anos já e continua engavetado até hoje.
Oh, acho que não, hein? Tenho ouvido falar em projeto.
Não, estou falando desse projeto de trânsito, dentro da
cidade. Ah, dentro da cidade, mas...
Agora ali precisa dar uma reforma urgente, precisa dar uma ajeitada urgente ali, porque... Às vezes você ouve uma foto e fala, meu Deus do céu, gente.
Mas sabe, Osvaldo...
Não tem jeito de meter um Photoshop, não sei, para arrumar, não?
Mas é assim, Osvaldo, olha, diante de um espaço que você pode arrumar e uma sala de aula que o Obras interditou,
sim,
a gente corre lá. Não, você entendeu?
O importante é a sala
de aula.
O
muro de escola que está caindo, né? Se interdita duas salas de aula de qualquer unidade escolar, quantas vagas foram interditadas, né? Então, mas agora está tudo encaminhado. Tudo
Moacir Castanho, mais
aqui. Ah, Moacir Castanho, se não voltar depois do dia 14, o azar é do dono da empresa, porque é multa de 1% do valor da obra a cada dia. Né?
Agora, dia 14, ele tem que entregar a obra.
Ou pagar multa. Eu estou acreditando que vai pagar multa.
Não tem passado lá, tá? Vai pagar multa, né? Porque
do outro lá, não vai. Oswaldo, eu passei lá de final de semana, tinha uns 40 homens lá trabalhando. Já está pintado. Inclusive, os varões das cortinas nós já colocamos, entendeu? Então já está bem adiantado. Eu acredito que a finalização está próxima.
Fala bem a verdade, até terça-feira.
Daí já não é. Nós estamos prontinhos para mudar a qualquer hora.
Porque, na verdade, dia 14 é terça-feira.
É. Terça-feira. A partir do dia 15 é multa.
Já é multa, né?
É, porque eles pediram
já
um aditivo.
Um aditivo,
de
né?
Prazo. Agora não tem mais, né? O prefeito
agora
não
acabou.
Deu.
Aí, vamos te contar. Dia 14, aí você pega dia 15, quinta, dia 16. Se tá, dia 17 começa o carnaval. Aí esquece.
Não, aí começa só, tem que começar.
Não, aí começa o carnaval, você vai voltar só depois na quarta-feira de cinza.
É.
Ou seja, você vai voltar somente no dia 22.
É. Né? É que também, na verdade, o mês de... Eu acho que estrategicamente o mês de fevereiro já é mais curto, viu, Oswaldo?
É, para
dar
mais,
um ânimo novo.
Não é um ano com um mês de fevereiro com vamos colocar aqui, uma, duas, três, quatro, sexta-feira. Então, já é
quatro pra... tudo. Quatro segunda, quatro terça, quatro
é tudo.
Tudo
em quatro.
Eu escutei o Navarro falando isso aí.
Então é tudo em quatro.
Do mês de fevereiro.
E acontece há pouco, de tantos anos. Eu não me recordo agora como é que é.
Ah, também já esqueci, viu, Navarro?
Mas a nível pedagógico, o que é que tem mais de mudança pra
então,
gente fechar?
Então, as nossas metas são as melhores. Agora com a equipe pedagógica, a assessoria mais fortalecida na Secretaria de Educação, nossos planos são de estarmos mais presentes nas escolas e nos CMEIs. Nós queremos fortalecer muito o espaço da educação infantil. Nós sabemos aí a necessidade e a importância da educação infantil. A gente olha a meta que temos e tudo que a gente já alcançou. A reforma e a entrega do CMEI Santa Rita de Cássia, o término, né, do João do Carmo, Maria Alzira, que já recebeu os reparos necessários. É. Então, a qualidade da educação, assim, para a equipe da Secretaria de Educação, começa pelo espaço. O espaço estando revitalizado, então agora nós estamos entrando com a parte pedagógica. Nós queremos mais presença, então nós estaremos mais nas escolas esse ano.
As nossas creches, tudo normal,
nossos centros municipais.
Nossos centros municipais, portanto, é creche do mesmo jeito, gente, só muda o nome. Mudou alguma coisinha, mas mudou o nome.
Os CMEIs, a falta de vaga não é exclusividade de Bandeirantes.
Não.
Então, nós começamos o ano passado com 440 crianças fora. Quando chegou em agosto, nós tínhamos apenas, né, 167. E agora começa tudo de novo, pais que vão colocar os nomes e tudo mais. Mas, lá naquela audiência pública, junto com a promotoria, ficou definido já da onde está o recurso para a ampliação de mais 6 salas de aula lá no Maria Alzira, que é a supercreche. E lá no Tei Matida, também a ampliação, porque a escola o CMEI é feito num espaço pequeno, ele é todo apertadinho, né? E ali tem a ampliação também.
O Tei Matida, que é lá na Bela Vista, né?
Na Bela Vista.
Na Bela Vista. Não ia junto com a escola, não, né? Ia aumentar...
Não, Oswaldo, assim, ó...
aumentar as salas ali, não?
Vai aumentar, vai aumentar as salas, mas...
É que da outra vez, senhora, teve aqui, você não falou de aumentar...
Ele tem um terreno amplo atrás da instituição.
Bem grande lá, né? Mas não está descartado, por exemplo, o Moacir voltar para casa, o Tei Matida passar para o lado de baixo da rua para que se faça a reforma mais rápida.
Aí já teria mais espaço para fazer essa reforma. Né?
É.
Mais alguma coisa, professoras?
Não, Oswaldo. Nós estamos cheios de esperança, entusiasmados, nós estamos confiantes, nós temos excelentes professores, nós temos escolas já equipadas e mais coisas chegando, e cheios de esperança. Agora, como a Aline já disse, a equipe pedagógica fortalecida dentro da secretaria, nós estamos muito empenhados para que tudo dê certo.
Aline, mais alguma coisa?
Eu quero aproveitar para convidar aqueles que não tiveram oportunidade de terminar seus estudos na idade certa. A Secretaria Municipal de Educação está recebendo as inscrições, as matrículas para a educação de jovens e adultos. Não desanime, a educação abre portas, abre oportunidades. Então, se você ainda não concluiu, funciona na Escola Leda de Lima Canário, no período noturno. E faça sua matrícula lá na Secretaria de Educação. Procure a Estela, a Suelise, estão prontas lá para atender. E também as inscrições do cursinho municipal, né? E iniciam as aulas aí no próximo mês. Preparação para o vestibular, aqueles que têm o sonho de cursar o ensino superior, também faça sua matrícula. Tudo isso, qualquer dúvida, pode entrar em contato que a gente disponibiliza quais documentos necessários lá no telefone da Secretaria Municipal.
Tá certo. Repete o telefone pra gente.
3542-2967.
Professora, mais alguma coisa?
Não, Oswaldo. Muito obrigada pela acolhida e oportunidade.